Euronet Plus.
Está com mais uma edição do Casa Comum, programa da Renascença, em parceria com a Euronet, nesta data especial de aniversário da nossa rádio. Hoje comigo em estúdio tenho Porfírio Silva, do Partido Socialista, à distância está Duarte Pacheco, do PSD, e mais à frente, quando falarmos dos temas europeus, vamos contar com a presença de Vasco Weinberg, eurodeputado do CDS que substituiu Nuno Melo em Bruxelas. Já lá iremos. Primeiro falamos da troca de correspondência entre primeiro-ministro e líder da oposição. No início da semana, Pedro Nuno Santos enviou uma carta a Luís Montenegro a pressionar o governo para a elaboração de um orçamento retificativo. Porfírio Silva, o PS está a querer aprovar um orçamento e ficar com algum crédito de medidas populares, como a recuperação de tempo de serviço dos professores ou da atribuição de suplementos à PSP e GNR?
Boa tarde, Tomás Anjinho Chagas. Cumprimento o Duarte Pacheco. Tenho muito gosto de o reencontrar, embora à distância. E cumprimento também todos aqueles que nos ouvem. Bom, e já agora aproveito também para dar os parabéns à Rádio Renascença por tantos anos de serviço à liberdade de informação. Vamos lá ver. Eu penso que nós temos que perceber que o país precisa que o exercício da pluralidade política, da pluralidade de programas, da pluralidade de opiniões, não é uma guerra, é um exercício precisamente da liberdade de diferença numa sociedade democrática. Isso tem que se traduzir no funcionamento das instituições. Nós não podemos dizer que todas as opiniões democráticas são legítimas e que a pluralidade de programas é boa e depois, quando tratamos isso no contexto institucional, não nos podemos esquecer. E obviamente que o governo tem um trabalho e é procurar cumprir aquilo que levou ao governo, portanto o seu programa eleitoral. Uma oposição também tem um trabalho, que é manter a alternativa de um programa que não foi aquele que teve mais votos, mas que foi sufragado por muitos portugueses, manter também no âmbito parlamentar e no âmbito público uma fiscalização da atividade do governo e do rumo da governação, mas isto não pode, não deve, ou pelo menos não é saudável que seja feito num clima de tudo ou nada. Não é estamos sempre contra ou estamos sempre a favor. E, particularmente, quando nós estamos numa situação em que o governo não tem uma maioria, na realidade o grupo parlamentar do maior partido do governo tem tantos deputados como o grupo parlamentar do maior partido da oposição, é importante que todos entendamos que isto implica responsabilidades mútuas. O Partido Socialista, com o senador Pedro Nuno Santos, desde a campanha, ainda antes da noite das eleições, mas depois reafirmando na noite das eleições, tem uma posição de nós temos uma tarefa que é fazer oposição, mas há coisas onde, manifestamente, por aquilo que todos dizem, há convergências, então podemos trabalhar dentro dessas convergências.
E porquê num orçamento retificativo esta existência de Pedro Nuno Santos?
É preciso precisar que a carta não diz, em consonância com aquilo que Pedro Nuno Santos já tinha dito anteriormente, a carta não diz que é preciso um orçamento retificativo. Diz que, se for preciso, podemos fazer nesse contexto. Mas não põe a premissa de que seja necessário um orçamento retificativo. Eu acho que, em termos de funcionamento da democracia e de preservação do campo democrático, e o campo democrático tem esquerda democrática e tem direita democrática, isso é importante que nós nunca nos esqueçamos, dentro deste funcionamento é importante que sejamos capazes, ao mesmo tempo, de ter diferenças e também de ter convergências para resolver problemas. Aquilo que Pedro Nuno Santos, no fundo, propõe é: há um conjunto de reivindicações que, aparentemente, há um largo consenso até para lá do PS e do PSD, há um largo consenso em que deve ser resolvido, então vamos resolver. Neste caso concreto, como estamos a falar da administração pública, dentro de um programa, de um ideário que é muito importante para o Partido Socialista, e que é: a administração pública é importante para o país, é importante para que o país funcione bem, é importante para a economia, é importante para a vida das pessoas. Dentro desse princípio, o secretário-geral do PS encontrou um ponto que pode ser um ponto de convergência e sublinhou com essa carta.
Duarte Pacheco, bem-vindo. O PSD de Montenegro deve resolver estes temas já com um orçamento retificativo ou optar por outra estratégia e ir distribuindo estas medidas de bandeira um pouco por toda a legislatura?
Muito boa tarde também. Um prazer estar convosco, com o Porfírio Silva, companheiro de muitas lutas ao longo de anos. E também, naturalmente, os parabéns à Rádio Renascença, que é uma instituição
Muito obrigado.
que representa muito para os portugueses e também, neste momento em que estamos a comemorar os 50 anos da Revolução, sabemos quanto importante foi o seu papel na preservação da liberdade e do regime democrático. Sobre esta matéria em concreto, permito que diga que há aqui uma manifestação de maturidade política e democrática que eu gostaria de realçar. Como disse há pouco o professor Silva, estar na oposição não significa estar contra o país e estar a dizer mal de tudo. Há coisas que todos os governos farão bem, mesmo visto pelo olhar da oposição, e há de haver coisas que farão mal, sobretudo pelo olhar da oposição. Ora bem, é preciso o diálogo, nomeadamente quando não há uma maioria absoluta. O diálogo está sempre presente, mas essa necessidade é reforçada no momento em que não há maioria absoluta e, portanto, o governo tem que dialogar com todas as forças políticas e, em especial, com aquele que é o maior partido da oposição e o Partido Alternativo de Poder. Agora, se me pergunta, estas cartas, uma e outra, deviam ter ficado fora de alguns remoques? Eu acho que sim. Porque está-se a dizer que diálogo, mas ao mesmo tempo o Partido Socialista diz, e o líder do Partido Socialista, temos 60 dias para o fazer, e aí a pergunta é muito simples, mas porquê 60 dias, porquê que não 20, porquê que não 90, e quando foi tão difícil que não conseguiram chegar a acordo com os parceiros dos setores durante os anos da governação, querer impor essa meta não é adequado. E claro que depois o PSD e o Primeiro-Ministro respondeu também com remoca a dizer que isso será feito nos timings que o governo entender. E, portanto, não havia necessidade nem de um, mas depois que ao fazer um, o outro respondeu também com remoque, o que não é um bom sinal para quem diz estar disponível para o diálogo.
Uhum. Aproveita-se essa deixa da forma como têm sido feitas as coisas para pegar na questão do programa de governo que acaba de ser entregue na Assembleia da República. Prefiro Silva, acha que também concorda que há uma certa teatralização na relação que tem havido entre os dois partidos PS e PSD neste momento?
Provavelmente há sempre um elemento de teatralização na luta política. Às vezes as pessoas lá em casa têm alguma dificuldade em perceber uma coisa, mas que é um facto da vida. E agora que nem o Duarte Pacheco nem eu somos deputados, acho que não nos fica mal reconhecer isso. Às vezes nós precisamos até de dar um certo panache ao nosso à forma de expor as ideias para que as pessoas percebam que há uma argumentação, que há um debate, que não estamos todos de acordo com tudo. Isso não quer dizer que não respeitemos as posições dos outros, pelo menos as posições respeitáveis e que estão dentro do campo democrático. Não quer dizer isso. Portanto, eu acho que o problema não é esse. Eu acho que há uma questão mais funda aqui e que eu acho que nós ainda não temos elementos para perceber bem qual vai ser a estratégia do governo. No campo da AD e provavelmente mesmo no campo do PSD, não creio que haja neste momento uma completa unificação estratégica acerca do melhor caminho. Eu diria até que há uma certa luta surda à direita acerca de qual é a melhor estratégia. Nós temos visto nos últimos dias Pedro Passos Coelho a alinhar num tipo de estratégia de guerra cultural e de radicalização que não parece que seja aquilo que interessa a um governo que provavelmente quer governar e, portanto, quer concretizar coisas e precisa ter algum grau de compromisso com a oposição e que provavelmente não estará tão interessado em muito ruído, estará mais interessado em encontrar o seu caminho e conseguir avançar. Eu acho que mais do que a teatralização do jogo entre a maioria e a minoria, entre o governo e a oposição, que é uma coisa normal, eu acho que o que falta ainda conhecer é saber se o governo vai decidir-se por uma via reformista de fazer coisas, resolver problemas e mostrar que sabe fazer, deixando mais de lado aquelas guerras mais ideológicas e que fazem mais sangue na comunicação social, mas que às vezes até não dizem muito à vida concreta dos portugueses, ou se vai alinhar numa estratégia de radicalização para que aparentemente alguns o puxam. Isso é que é a minha, confesso que é a minha curiosidade, mas eu acho que ainda não tenho elementos para saber para onde é que vai seguir o Rio.
E aproveito aquilo que mencionou, a aparição pública de Passos Coelho, uma nova aparição pública, para perguntar ao Duarte Pacheco se o antigo líder do PSD e antigo primeiro-ministro não está deliberadamente a fazer sombra à liderança de Luís Montenegro?
De todos. Quem dirige o governo, quem dirige o PSD hoje em dia, é o Dr. Luís Montenegro, é o presidente eleito, é o primeiro-ministro empossado, e, portanto, quem define a linha estratégica da situação é o Dr. Luís Montenegro e a equipa que o regala. Agora, isto também impede que figuras relevantes do PSD tenham posições coincidentes, muitas vezes, divergentes das outras. E o PSD sempre foi assim. O acordo era para o Passos Coelho primeiro-ministro e tínhamos a doutora Ferreira Leite, a ex-líder do partido, a fazer comentários, muitas vezes duríssimos, sobre aquilo que eram opções financeiras do governo. E, era o doutor Santana Lopes primeiro-ministro e o professor Cavaco Silva, na altura, não o Presidente da República, mas a este líder do PSD e a este Primeiro-Ministro, a fazer comentários. Ora bem, as pessoas são livres e somos um partido plural. Agora, quem define é o Dr. Luís Montenegro, uhum. que certamente ouvirá todas as informações e todas as observações, quer analisa, porque todos temos de ter tempo humildes para ouvir e para analisar aquilo que nos é transmitido, e depois decidir em conformidade, e ele já disse qual era o seu rumo, uhum. Eu não tenho aí dúvidas sobre qual é que vai ser.
E acha que estas intervenções públicas de Passos Coelho estão a colocá-lo na corrida à presidência da República? Acha que foi com essa intenção que o antigo primeiro-ministro voltou a aparecer?
Eu não sei se qual é a motivação. Direi só o seguinte, se o doutor Passos Coelho resolver por sua iniciativa, porque como sabe a candidatura presidencial é unipessoal, avançar é um excelente candidato para Presidente da República. Agora, se é isso que o está a motivar, duvido, porque ele não tem sido na sua vida política uma pessoa que tem este tipo de táticas, assumindo sempre as que são as duas opções no momento certo.
Aproveito para perguntar ao Porfírio Silva se, mesmo sabendo que não faz parte do seu quadrante político, Passos Coelho seria um bom candidato à direita para fazer frente a outro candidato, a Belém, de Mala, mais à esquerda.
Não sei, como Tomás diz e bem, quer dizer, não, era o que mais faltava eu agora estar-me a pronunciar sobre o candidato de uma área que não é a minha. Até se eu estivesse a dizer bem, até podia parecer que estava a ser tático, a tentar induzir em erro a quem estivesse desse lado. Não, o que me parece que efetivamente há é um debate estratégico subterrâneo que não vem muito à luz do dia, mas que tem estes afloramentos de vez em quando, como estes lançamentos de livros e tal. Há um debate estratégico à direita, acerca de saber se a direita deve manter, se a direita democrática, tá, o PSD e o CDS, pelo menos que são quem está no governo neste momento, deve fazer uma estratégia de reforço da direita democrática e de contenção da extrema-direita, ou se deve misturar tudo. Quer dizer, esse debate estratégico não está a ser feito muito à luz do dia, apesar de haver algumas figuras, enfim, que não são muito importantes hoje no jogo político do PSD, insistirem que é preciso dar a mão ao Chega e essas coisas, mas no CERN, aqueles que realmente contam em termos de condução da linha política, isso não é um debate que seja a ser feito à luz do dia. Mas há um debate. Não é só em Portugal, há um debate na Europa, já há muitos governos que são liderados pela direita democrática, mas que são apoiados ou estão coligados com partidos mais radicais. Esse debate existe e, portanto, não é tanto saber se esta pessoa, aquela, será melhor ou pior candidato. A questão é que eu creio que era interessante perceber se a direita democrática tradicional do país tem uma oferta própria ao país, ou seja, se quer consolidar e se quer conter os extremistas, ou se vai mudar de estratégia e vai achar que tudo ao molho e fé em Deus é mais fácil.
E lanço a pergunta a Eduardo Pacheco, até porque também hoje Fernando Negrão, do PSD, sugeriu esse reposicionamento que Passos Coelho está a tentar fazer do PSD. Pergunto-lhe, Eduardo Pacheco, acha que isso está a acontecer? Acha que, ao falar desses temas mais polémicos e mais caros, por exemplo, ao eleitorado do Chega, Passos Coelho está a querer dar uma nova cara ao PSD?
Duas coisas. Em primeiro lugar, o simples facto de nós conhecermos capacidade ao Dr. Passos Coelho para ser um eventual atividade presencial forte, não significa que o apoie ou não. Mas a resposta do Dr. Porfírio Silva, não queria ter demonstrado, olha o exemplo. Eu acho que um ex-primeiro-ministro como o Dr. António Costa quiser ser, é um candidato forte. Isso não significa que eu o vá apoiar. Uhum. Significa que é reconhecer pessoas que serviram o país como primeiros-ministros e que mostraram seriedade no desempenho das suas funções, em sentido de Estado e sentido de responsabilidade, têm as credenciais para poder também ser Presidente da República e ter essa missão. Agora, o reposicionamento. Uma coisa é, aliás, o Dr. Nuno Santos disse isso no dia das eleições. Não há 1.200.000 pessoas que sejam fascistas ou que sejam racistas ou xenófobos, etc. E nós temos que compreender que há matérias que são muito importantes para essas pessoas e que, porventura, os partidos tradicionais não as abordaram com a atenção que deviam. Uhum. E isso fez com que as pessoas, não vendo resposta que eram as suas preocupações nos partidos tradicionais, no PS e no PSD, se encaminharam para o partido que lhes dava uma resposta populista, sim, o que seria, sim, mas que era a resposta que era o único que estava a dar uma resposta a essas matérias.
Uhum.
Ora bem, isso significa que, portanto, se nós queremos que chegue a ser um epifenómeno e não a partir do extremo sentido de que tenha a ser um partido que tenha um historial de dimensão
tem de, futuro, tem de ocupar esse espaço. Peço desculpa interrompê-lo porque não estamos a ouvi-lo nas melhores condições. Vamos tentar retomar a ligação consigo, Duarte Pacheco, mais à frente. Para já, vamos olhar para a Europa.
Euronet Plus.
Segunda parte do Casa Comum, hora de debater temas relacionados com a União Europeia. Estamos a entrar em modo campanha para as eleições europeias. Lembro que acontecem já no próximo dia 9 de junho. Junta-se agora a nós o eurodeputado do CDS, Vasco Weinberg, que foi substituir Nuno Melo em Bruxelas. Vasco Weinberg, muito se tem falado na possibilidade de António Costa rumar à Europa para liderar o Conselho Europeu, mas também se fala agora de Pedro Sánchez, que tem andado em périplo pela Europa e também tem sido apontado a este lugar. Tendo em conta que são dois protagonistas que são socialistas e não pertencem à sua ala política, qual seria melhor para o cargo?
Boa tarde. Permita-me também cumprimentar o professor Silvio Duarte Pacheco e associar-me aos votos de muitos parabéns à Rádio Renascença.
Muito obrigado.
Por este importante aniversário. Perguntar-me a mim qual é o melhor entre o António Costa e o Pedro Sánchez, só posso responder como português e, obviamente, terei sempre uma visão institucional de apoiar um candidato português, se isso se materializasse ou não se materializar. Mas essa não é uma questão que, com a qual eu me preocupe muito. Preocupa-me sim, é algumas medidas que o Sr. Sánchez tem para, ou a visão que tem para a Europa, que é comum à ala socialista no debate europeu de algumas dessas questões, e que são dramáticas no que respeita ao futuro e à capacidade da União Europeia estar preparada para enfrentar os desafios que a União Europeia enfrenta. Um dos aspectos nos quais o Sr. Pedro Sánchez está focado agora é precisamente a dimensão da segurança da União Europeia face à ameaça não só que a guerra na Ucrânia representa, mas a possibilidade do Sr. Putin não ficar por aí. O Sr. Sánchez não hesitou um minuto em ter como aliados no seu governo, para se manter no poder, precisamente forças que têm uma visão anti-europeísta e anti-NATO. Ora, a dimensão, aquilo que preocupa o Sr. Sánchez é a segurança, a resposta está, por exemplo, na NATO e na aliança da qual Portugal é fundador, desde 1945, e esse é um pilar essencial da defesa, não só comum dos Estados-membros da Aliança Norte-Atlântica, mas também da defesa da própria União Europeia, com o alargamento que vimos agora à Finlândia e à Suécia, por exemplo. E, portanto, há aqui uma certa contradição na agenda do Sr. Sánchez, desde logo nas opções que faz internamente para se manter no poder. E isso, obviamente, é preocupante.
Uhum. E já voltaremos ao tema da defesa e a si, Vasco Weiner. Para já, perguntava ao Porfírio Silva, tendo em conta que estamos em contagem decrescente para a campanha para as europeias, se a área da defesa deve ser dominante neste período, no debate público, uma vez que estamos com uma guerra às portas da Europa?
Bom, eu queria começar por cumprimentar o Vasco Weinberger. Não tenho o prazer de o conhecer pessoalmente, mas isso acontecerá provavelmente um dia. Eu considero que a questão da defesa é uma questão importante e temos aqui falado disso várias vezes neste programa, mas eu nunca vejo a questão da defesa e da segurança separada de outras dimensões da atuação política e do papel político da União Europeia no mundo e também em relação à sua própria construção. Se nós não formos capazes de fazer da Europa um ator mais ativo, mais proativo e mais influente no mundo global, que tem que ser mais unilateral, mais multilateral, mais capaz de negociar, mais capaz de conversar e menos dominado por três ou quatro potências em permanente conflito, se a União Europeia não conseguir ser um fator diferente desta forma de fazer política global que nós temos atualmente, a nossa segurança nunca vai estar suficientemente protegida. Porque a defesa não é só forças armadas, a defesa não é só força. A defesa é também posicionamento, capacidade de influência, capacidade de antecipar problemas e resolvê-los previamente. Eu tenho dado aqui várias vezes o exemplo. A Europa não foi capaz, nem no caso da Ucrânia, nem no caso do conflito israelo-palestiniano, de ter uma ação antes que pudesse ter evitado termos chegado ao conflito direto e armado. E, portanto, a defesa é importante. Não, quer dizer, não é possível termos defesa sem termos força, propriamente dita. Por muito que nós não gostemos e por muito pacifistas que sejamos, temos que ser realistas. Mas no mundo de hoje, em que o jogo de forças, em que a competição económica, a competição cultural, os movimentos de pessoas, os movimentos de capitais, tornam tudo isto complexo, a Europa tem que procurar ter um papel mais ativo no mundo, mais capaz diplomaticamente, mais interveniente, num sentido positivo, no sentido de resolver problemas, de antecipar problemas antes deles se agudizarem, e isso não passa só pela defesa. E eu acho que esta visão do mundo é uma visão que seria melhor servida com António Costa como Presidente do Conselho Europeu do que Pedro Sánchez, apesar de serem da mesma família política, mas as pessoas também contam a experiência, a capacidade negocial, a capacidade de abrir caminhos, e eu penso que aí António Costa faria melhor papel.
E a ver, vamos. Duarte Pacheco, perguntava-lhe também em relação à defesa, vale a pena começarmos a discutir a criação de um exército europeu comum, ou essa ideia é para afastar e nunca conseguirá erguer-se?
Ora bem, estamos aqui entre o desejável e o realista. Se me pergunta se nós deveríamos ter um exército, ou pelo menos uma força de intervenção rápida ao nível europeu, a minha resposta é sim. Se isso é expectável, eu tenho muitas dúvidas que se consiga chegar a um acordo nos próximos meses, nos próximos anos, para esse efeito. Isto é o seguinte. A União Europeia, se quer ter papel no mundo, e deveria tê-lo, que é uma potência económica, mas a política com pés de barro, essa é que é a verdade. Se quer ter propósito no mundo, nomeadamente na mediação de conflitos de grande dimensão, como o do Médio Oriente ou da Ucrânia, ou outros que acontecem, que as nossas portas, como Israel, devia ter uma voz única. E começa por aí. Não tem. Independentemente do representante da política externa da Comissão, depois os países têm posições completamente antagónicas muitas vezes. E não é só apontarmos o dedo à Hungria neste momento. Em muitas matérias, as posições que os países tomam é completamente diferente. E, portanto, torna-se muito difícil que depois alguém olhe para nós com respeito, acreditando que nós temos capacidade de ter uma voz. Isso vai ser muito difícil. Nesta campanha europeia, é útil que estas matérias estejam em cima da mesa. Durante muitos anos foi só a questão do desenvolvimento económico e social e a coesão regional. Porque, felizmente, vivíamos em paz e parecia que o espectro da guerra estava afastado do continente europeu. A realidade vai-nos mostrar que estávamos, infelizmente, enganados. E que a guerra regressou ao continente europeu com o perigo de alastrar ainda mais. E, portanto, isso é para uma campanha europeia, onde se vai discutir o futuro da Europa, sem discutir as matérias de política externa e de defesa, seria esconder a cabeça na areia.
Uhum.
Espero que isto não aconteça e que haja uma intervenção e um debate a fundo para que depois a próxima Comissão e os próximos líderes europeus poderem atuar em conformidade.
Uhum.
E já agora, Deus queira que, como português, que o Dr. António Costa reúna as condições para poder ter o cargo europeu que almeja e que iria prestigiar.
Uhum. Estendo também a pergunta a Vasco Weinberg, do CDS, que agora até tem um ministro da Defesa, acha que a criação de um exército europeu comum era uma boa solução para que a Europa diminuísse a dependência que tem a nível de defesa dos Estados Unidos?
Vamos lá ver, eu percebo a questão e a relevância da questão. Mas isso tem como pressuposto que há Estados-membros que não têm capacidade de defesa significativa, e isso não é verdade. Até a própria Espanha, por exemplo, o primeiro-ministro Sánchez disse-o ontem, hoje, se não falha a memória, Espanha tem um quarto maior exército, a França tem um exército muito importante, o Reino Unido não é Estado-membro, mas tem um exército muito importante, a Alemanha está novamente a investir com seriedade, além de, permita-me, porque acho que é importante reconhecer, a própria Ucrânia tem mostrado a capacidade, a valentia da sua população, não só na resistência armada, mas também cívica. A Europa, o que precisa verdadeiramente de fazer é apostar na NATO. A Europa tem, antes mesmo do projeto europeu começar, em 1957, nós tínhamos já a Aliança Atlântica, porque ninguém saiu da Segunda Guerra Mundial convencidos que a diplomacia resolve todos os problemas, pelo contrário, saímos
peço-lhe algum poder de síntese, porque
sim,
temos...
Sim, sim, vou tentar ser o mais resumido possível. Agora, o que é fundamental neste momento é que percamos um pouco da nossa ingenuidade. Nós tentámos a diplomacia, se calhar tarde, mas tentámos com o Sr. Putin, mas o Sr. Putin já tinha decidido há muito tempo, nós falhámos na Crimeia, nós falhámos na Geórgia. E quando eu digo nós falhamos, é a comunidade internacional como um todo. Na questão do Médio Oriente, há uma enorme contradição, porque a União Europeia, por um lado, quer segurança no Médio Oriente, mas tem uma posição ambígua com organizações terroristas ou para-terroristas, financiando, e ainda ontem aqui no Parlamento Europeu foi denunciado precisamente essas ambiguidades. E nós temos, de facto, ter uma visão, e eu aqui não queria discordar totalmente do Porfírio Silva, mas eu julgo que essa visão do mundo em que a Europa pode ter um relevo através de soft power, já tentámos. Nós verdadeiramente temos que levar a sério a questão da segurança. Não podemos ter na dimensão interna linhas vermelhas para determinados grupos políticos, mas para outros grupos políticos que são contra a NATO, que são contra a defesa, que são contra uma utilização de forças armadas quando elas são necessárias, e para isso temos que as capacitar. Uhum. Portanto, estas contradições internas são mais graves do que o nível da própria União Europeia.
E teremos muitas semanas para debater isso em próximos episódios do Casa Comum e também nesta campanha para as europeias que se realiza dia 9 de junho.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.